Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Já em rapaz eu ouvira falar numa raça de tatus rosqueira, porém, punha minhas dúvidas nessas histórias, passaram-se os anos, caminhei muito, muito, aconteceu-me muito mais de... Tatu rosqueira nada, pois dessa feita, no rincão das tunas, vi do outro lado do rio Camaquã, com estes que a terra há de comer vi, e se me fosse contado não acreditaria. Periga a verdade, mas lavei.
Presente-se o capitão Felizardo, já falecido, o licenciado Sivinha, que perdi de vista, além dos bispens, sem falar nos cachorros, por sinal bons tatuzeiros.
É sabido que as jararacas andam sempre em casal e que se alguém mata uma pode também me matar a outra, no mesmo lugar, porque a viúva vem pelo rastro da companheira. Se se carrega a primeira, por exemplo, para perto de casa, é contar tar que a outra aí vem dar, quer dizer... O bicho acompanha o seu defunto, ou seja, pelo faro, ou pela dor da saudade com os olhos da alma. Sabe-se também isso eu vi, vezes e vezes. Que o lagarto conduzido pela cauda, semi-morto ou vivo, há diferença entre estes estados de saúde, quando menos se espera, quebra o rabo e escapa-se. A perdiz finge morta, fecha os olhos, afrouxa o pescoço, reina as asas, exulta. De repente apruma-se e desfere o voo. O zorrilho, esta pequena divagação, que pode parecer maçante, é necessária e vem apenas provar que todo animal tem um instinto muito particular para certas aflições em que se encontra. Era por uma bonita noite de luar. Estávamos mateando e pitando, conversa vai do conversa vem, quando o Major Felizardo lembrou que podia divertir-nos proporcionando-nos uma caçadita aos tatus. E tatu rosqueira, não é que é praga? Concluiu o Major. A este dito, saltei.
Pois há. Mas sim.
E o Major juntou em molho os dedos das mãos e assobiou comprido. Aprestamo-nos e saímos rumo do rincão. De chegada soltamos os cachorros, e daí um quase nada já lhes ouvíamos o ganissado. Começamos a bater as toca. Aquilo foi rápido. Havia mesmo muito atu. Cachorejava, cavava na entrada da toca, e nós já rente de enxada, dá-lhe que dá-lhe. Eu é que tive a sorte de descobrir o primeiro rabo de tatu. E no que o descobri, agarrei-o. Tironei, tironei, nada, o bicho não vinha, já ia meter o dedo.
Ah, bem, bem.
Quando o licenciado Silvinha gritou-me, não faça isso, Romualdo. Destorça a rosca do rabo. O quê? Sim, que guerda a modo de parafuso inglês. Sem ter consciência do que fazia, as mãos ambas dei umas com as para a esquerda, e qual não foi o meu espanto quando sem que efetivamente aquilo cedia. Afrava, exatarrachava-se. E fiquei com o rabo na mão.
Senhor!
Pelos outros lados, os companheiros andavam na mesma faina. Algo desapontado, indaguei do licenciado.
E agora?
Guarde esse rabo aí no saco. A pouco você verá o resto. Aquilo era curioso. Passei a outra cova, a mesma manobra. Outro rabo, no saco, outra e outra. E assim por todas delas. A certa altura, o tenente de coronel deu ordem de parar, pois não poderíamos transportar toda a caçada. O saco estava cheio a mais de meio. Eu estava desconfiado e furioso, mas disfarçando. Achava esquisito vir ao mato caçar tatos e só levar-lhes as caudas. Mas o coronel Felizardo fez um sinal e logo nos arrolhamos em volta do saco. Fez-se silêncio e daí a pouco começou a tatuzadas e desrabados das todos e vieram-se chegando para o saco. Focinhavam nele e ficavam quietos, como viúva velha chorando na cova de marido novo. Ah, então é que era pegar e sangrar tatu. Foi uma senhora matança. Fizemos quantas enfiadas e voltamos para casa vergando ao peso da caçada. Eu, por mim, confesso, estava atônito. Em caminho é que o brideiro Felizardo me foi que eu contando a coa coisa pelo miúdo Romualdo. Você conhece o tatu peludo ou de rabo molho, o bola, o guaçu e outros, mas parece que este nunca viu. De ouvido, sim. Ora, ouvir falar é uma coisa, ver é outra. Este tatu tem o rabo como uma rosca, por isso se chama rosqueira. Caçá-lo é facílimo. Descoberta a toca, basta poder agarrá-lo na cauda e, em vez de puxar, distorcê-la, depois levá-la para um pouco distante. Naturalmente, o rosqueira sente falta do peso do rabo e pelo faro vai em busca. Acha-o e começa logo a cavar no chão um buraco estreito e fundo. Entra então com o focinho a dar voltas e mais voltas à cauda solta. E tanto trabalha que fala caquer de pontar abaixo no buraco que preparou. Então chega-lhe terra e vai-o enchendo. De forma que a cauda pode ficar fincada cor numa estaca, e quando ele sente que está firme, senta-se-lhe em cima e... parece crível. E começa a andar, sempre para a direita, até arrachar-se de novo ao rabo. No que está pronto, vai-se embora. No dia seguinte, fui ao mato, sozinho, para verificar o caso. Descobri logo umas 7 covas, portanto 7 tarbos, destorci 7 rabos, pulos no chão trepeiam a uma árvore pata e esperei vieram os tatos. Vieram os tatos, fizeram os tais buracos, fincaram as caudas, sentaram-se em cima delas e começaram a rodar, rodar. Dentro em pouco um primeiro cessou o movimento e atirou-se para a frente, na sua posição natural, de 4 patas, e logo outro, enfim todos os 7, perpeta vermende bons enrabados completo. Sem querer fiz um movimento, e os bichos fugiram rápidos como setas. Era pino do meio-dia. Para comer é que não são bons. Tem a carne muito dura.